Ora, viva muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa 731. As propostas mais do que habituais, quinta-feira à noite entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, sabe também que pode encontrar-nos em rumo.pt. Estão lá disponíveis os nossos programas para escuta e também para download. Nova emissão, novos temas e também uma nova convidada aqui apresentada pelo António Ferreira.
Boa noite, a convidada é a jornalista Ana Cristina Pereira. Tem aqui Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, Igualdades que Abril Abriu, deste ano 2022, da Bertrand Editora. É um livro de testemunho, é um livro de percurso, histórias de vida que dão história da vida de mulheres da Madeira, do arquipélago da Madeira. Recomendamos também o testemunho, aquilo que é a reportagem à volta dessa mulher extraordinária que trabalha entre a grande Ilha da Madeira e a Ilha Grande do arquipélago, daquilo que são as Ilhas Desertas. Um livro maravilhoso, escrito, reportagens de jornal, mas depois a autora caldeou, retrabalhou, e temos aqui um livro daqueles que dá gosto ler, reler e pensar, porque também já agora para estudantes e investigadores, metodologicamente exemplar. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, cuidem-se e sempre, claro, melhores leituras.
Ana Cristina Pereira é natural de São Vicente, na Ilha da Madeira. Licenciada em Comunicação Social pela Universidade do Minho, é jornalista do Público e cronista no DN Madeira. Tem especial interesse por temas relacionados com os direitos humanos, a exclusão social, pobreza, desigualdade, proteção de crianças e jovens, violência doméstica, migrações, reclusão e minorias. É autora dos livros Meninos de Ninguém, de 2009, Viagens Brancas, de 2011, Movimento Perpétuo, de 2016 e coautora dos livros Desafios, Direitos das Mulheres na Guiné-Bissau, de 2012, Todas as Vozes, de 2014 e Mulheres de São Tomé e Príncipe, de 2018. Também escreveu peças de teatro documental. É autora de Onde o Frio se Demora, co-produzida pela Narrativa Ensaio e pela Casa das Artes de Famalicão, e Agora é Diferente, levada a palco pela Feiticeiro do Norte. Tem participado em projetos coletivos, como o livro As Vozes do Silêncio, um grupo de sem-abrigo à conquista de cidadania, e orientado oficinas sobre diversidade e direitos humanos nos média. Recentemente publicou Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País. Tem como subtítulo Igualdades que Abril Abriu, numa edição da Bertrand.
Vamos ao seu livro, este Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País. Um bocadinho de metodologia também não fará mal nenhum, mas se quisermos, sociologia comparativa. Há um livro incontornável que é publicado em 49-50 em fascículos de Maria Lamas. É um livro que é sempre matéria obrigatória, Mulheres do Meu País. Depois temos isto nos anos após, ela faz o trabalho de campo visitando o país na Segunda Guerra Mundial, com Portugal assim de uma forma muito ronceira e muito santa combadense, fazendo de conta que não existia nada neste mundo à volta deste Portugal, que era assim um bocadinho entre São Bento e o Cais das Colunas, o Terreiro do Paço. E depois temos já nos tertores da ditadura as famosas novas cartas portuguesas, Maria Teresa Horta, Isabel Barreno e também Maria Velho da Costa, e depois este seu livro. A sociologia, normalmente a sociologia da cultura, quando se levantam olhares ou o olhar, os óculos incidem sobre a realidade ou um aspecto da realidade, faz aqui um leve piscar de olho, a estes três, a estes dois trabalhos fundamentais daquilo que é o olhar para as mulheres portuguesas ou a mulher portuguesa. Porque a Ana Cristina Pereira diz: são as mulheres da sua ilha, há um leque alargado, e aqui vou colocar-me um bocadinho no papel, não cínico, mas no papel do advogado do diabo, fazendo sempre a provocaçãozinha do momento e deste tempo de conversa. E mulheres do meu país, ou seja, igualdades que, o subtítulo é muito importante, igualdades que abriu. Quando se olha para a Madeira, há sempre aquele velho, aquela sensação de déjà vu, conservadora, fechada, uma ilha virada para si mesmo, uma espécie de caciquismo moral, ético, para além do político, não é? Porque a gente, há aquelas frases feitas de à volta do poder instituído na Assembleia Regional e à volta de algumas pessoas, por acaso a Ana Cristina Silva, a Ana Cristina Pereira nasceu até num hospital novo, Nélio Mendonça, também uma das figuras que andavam ali à volta da Abelha Mestra, escusado será dizer o nome, quem é a Abelha Mestra?
Chamava Torres de Carvalho, o hospital quando eu nasci chamava-se
Sim.
Torres de Carvalho.
Torres Carvalho, exatamente. Depois é que pronto, foi. Mas há uma necessidade por parte da investigadora, a Ana Cristina Pereira, olhar para as suas, não vacilou, para as suas investigandas, se quisermos, ou as mulheres que foram estes retratos de fotomaton de corpo inteiro destas mulheres todas, não há uma espécie, não há assim algo de uma cumplicidade, uma espécie de complacência, compreensão, porque as regras são distanciamento, objetividade, olhar frio para confirmar mais do que uma vez, o que se percebe, porque este livro abre logo, e aqui comungo, de Sofia Abuim, é preciso coragem para o primeiro retrato, é logo o seu, da sua casa, da sua família, do seu, vamos lá, a zona de conforto, onde cresceu, com quem
O
foi
desconforto.
educada, exatamente. Como é que ficou aqui a escrita, o pensar, o refletir e depois dar-nos aqui este seu livro, este retrato?
A ideia inicial, isto começa precisamente com esse texto mais que é olhar para dentro de casa, para a família, para uma conversa com a minha mãe. Sobre a vida dela, a vida da minha avó, a vida da minha sobrinha mais nova. Nós quatro nascemos num período de 100 anos. A minha avó nasceu em 1913 e a minha sobrinha em 2015. Isso é uma análise, permite uma análise temporal curiosa, né? Olhar para dentro de casa e fazer isso, esse exercício. E esse exercício que cruza a história da família com a história de Portugal, no fundo, deu-me vontade de fazer a mesma coisa que a Maria Lamas fez entre 1948 e 1950. Era 2018 e eu pensei, ei, vou fazer a mesma coisa. Só que depois fui para a Madeira fazer uma série de reportagens a propósito dos 600 anos e fez-me sentido. A usar a Madeira como laboratório, que é um espaço realmente com uma dimensão que permite ter uma visão de conjunto.
De totalidade, a chamada visão de totalidade sobre o
Que é um
objeto de estudo.
microcosmos.
Sim,
Nós olhamos para aquele arquipélago, e podemos ter essa dimensão temporal e essa. Podemos ter várias dimensões aqui, bastante curiosas que se perderiam se fizesse isso, com o todo nacional. E, no
Muito bem.
fundo, há uma camada que é local, que é regional, mas a história das mulheres da Madeira é comum, é semelhante à história das mulheres no Minho, ou à história das mulheres no Alentejo. Há sempre essas especificidades regionais,
Sim,
mas
claro,
a
claro.
luta é muito semelhante, a situação da opressão é bastante semelhante, e a libertação dessa opressão também é bastante semelhante, os processos. E por isso, acabou por ser uma. É quase como se a ilha se tivesse imposto, porque eu estava a fazer aquela viagem dos 600 anos do povoamento e através dos ciclos de desenvolvimento da Madeira, a história da Madeira normalmente conta-se por ciclos de desenvolvimento económico, o primeiro é o trigo, o segundo é o açúcar, o terceiro o vinho e o
Vinho.
quarto o turismo,
Turismo.
que é o que dura de
É o que
hoje,
está.
embora hoje a economia seja muito mais versátil do que era no tempo da colónia. Há um bocado esse exercício que a Maria Lamas faz de ver as principais atividades económicas no arquipélago e a participação das mulheres nessas atividades económicas, e partir daí para explorar outras variantes, a questão do acesso à liderança, a participação na preservação do património, as questões relacionadas com a parentalidade, a preservação da cultura. Portanto, ele abre o livro, começa com esse circuito, com esse percurso mais económico, e depois vai abrindo para outras esferas, da vida.
Uma das coisas, e já agora fica aqui o nome, Maria Angelina, de qualquer das maneiras também se percebe que há aqui quase que um espartilho, tipo, como falou a Ana Cristina Pereira, há assim uma série de, descascando essa velha imagem, descascando a cebola, há várias camadas que se vai desenrolando, ou vão desenrolando-se aqui na leitura deste livro. Percebe-se que o tempo, a cultura, o ensino público, o acesso à escolaridade obrigatória vai mudando uma certa forma de atuar. Ou por outra, aquilo que é a projeção exterior do que é a intimidade ou a casa. Aquela não é um quarto que seja seu, mas a casa que é sua de todas estas mulheres. E há aqui uma sensação de uma situação intermédia, que é a situação da conflitualidade. Ou por outra, todas estas mulheres viram-se para dentro à procura da coragem ou de um sentido do passo que irão dar, ou pelo menos a ideia de uma vivencialidade em relação ao outro. Maria Angel, eu digo isto por Maria Angelina, que serve já como primeiro exemplo. É uma mulher a mulher silenciosa, a mulher que não é conformada, iremos, ou que não está conformada com a vida, porque iremos no diálogo que se estabelece, a páginas 3, 4, 5 páginas adiante. Fala-se no feminismo, fala-se na libertação da mulher. A narradora, a autora do livro, pergunta e obtém como resposta. Eu era feminista, quer dizer, se é isso tudo o feminismo, eu comungo disso tudo. E depois a chave dessa conversa é quando lhe pergunta e essa questão da relação com o corpo. Quando é que se sentiu livre, verdadeiramente livre, como mulher? Uma das invenções maiores, toda a gente sabe, quer dizer, pressupõe-se para esta. Dada a faixa de social, cultural e vida de todos os dias de mulher, foi a pílula contraceptiva. É dito aí a todos com toda a clareza. Estas mulheres que, de alguma forma, a mulher que faz, que vende as flores no mercado, as mulheres que fazem os bordados, que ficam com as mãos completamente disformes, com a violência que é o exercício de bordar. Estas mulheres, ao fim e ao resto, têm essa sensação, de alguma forma, de a vida que lhes foi injusta, ou pelo menos como a maneira como estava estruturada a relação maternal, a relação parental e marital, no caso do marido, tudo isto, há uma consciência de um desnível, ou seja, é assim porque foi sempre assim, apesar de eu sentir que as coisas, talvez, são melhores se forem ou se são de alguma forma diferentes. Teve esta sensação, ou é, nós como leitores, ou deste seu livro, que poderemos dizer isto para além do retrato de Sofia Abuim, que nos diz, isto é um trabalho de história, também é a história cultural, a história dos hábitos, a história da vida privada destas mulheres todas, é esta um dos pilares em que pode assentar este seu livro.
Eu voltaria um bocadinho atrás para responder essa pergunta. Eu acho que o livro tem duas. Há aqui duas opções. Uma é contar como é que o país mudou a partir de um lugar periférico.
Porque a mãe conta isto no Porto. Esta parte já é no Porto, não é na Madeira. Esta
Sim, mas
parte da conversa.
o livro conta a evolução do país, fundamentalmente a partir desse lugar periférico, ultraperiférico, que é o arquipélago da Madeira. E conta-o a partir de mulheres comuns, e não a partir de mulheres que são conhecidas como sendo, sei lá, a primeira mulher de polícia, a primeira mulher diplomata, a primeira mulher isto, a primeira mulher aquilo. Não é essa a lógica do livro. A lógica do livro é a vida de todos os dias. São as pessoas
Claro, claro.
comuns em lugar, nos lugares que podem ser aqui ou ali. Esse é um ponto fundamental. E depois o outro ponto é mostrar que estas mulheres, de formas diferentes, lutam. Às vezes uma narrativa de que só quem participa na greve feminista, nas marchas feministas, nas organizações feministas, nos sindicatos, é que está a fazer essa luta de transformação social pela igualdade. E não é verdade. Há muitas mulheres e muitos homens, que no seu dia a dia, na forma como educam os seus filhos, na forma como lidam uns com os outros, vão fazendo essa, vão operacionalizando essa transformação, tornando essa transformação real, concreta. No caso que fala da Maria Angelina, que é a minha mãe, ela é uma mulher de uma geração diferente, ela nasce nos anos 40. É uma mulher que o que era esperado das mulheres da geração dela era que fossem obedientes aos maridos, mães extremosas, bastante dedicadas, que se comportassem de uma determinada maneira. Portanto, mulheres muito controladas do ponto de vista social, até com quem é que podiam falar, o que é que podiam vestir, onde é que podiam ir. Agora, desde miúda que eu me apercebi que isso não era. Para a minha mãe nunca foi natural. Ela não achava que esse domínio do homem sobre a mulher, que não era uma coisa da minha casa, era uma coisa do país todo, ela não achava que isso era muito natural. E o que ela fez, acho que foi o que muitas das mulheres da geração dela fizeram, que foi depositar os seus sonhos nas filhas. Ela queria estudar e não conseguiu continuar a estudar, mas esforçou-se para que nós tivéssemos essa oportunidade. Ela queria ter trabalhado fora de casa e não teve essa oportunidade, e sempre incentivou isso em nós, esse o valor do estudo, do trabalho, da independência. Portanto, aqui há muitas mães e muitos pais que fazem esta transferência de sonhos deles para os filhos. E eu acho que isso é muito claro na geração do pós-25 de Abril, porque é quando o país está a transformar-se, a escolaridade está a expandir-se, o país está a abrir universidades, o ensino superior explodiu nos anos, na década de 90. Surgem os serviços de ação social, bolsas de estudo. Portanto, há aqui uma crença na educação como elevador social, que muitas famílias agarram. Claro que isto é também muito coincidente com a entrada de Portugal na União Europeia, e com os fundos europeus, é preciso nem
Claro.
esquecermos disso, que sem esses fundos isto não seria possível. E, paralelamente, há uma outra forma que muitas mulheres também vão encontrando, que é a imigração. A imigração, acho que isso é bastante evidente no livro, também é uma forma de libertação para homens e mulheres, no sentido de se libertarem da pobreza, mas ainda mais para as mulheres, no sentido de se libertarem do controle social, que os homens já não têm tanto no local de origem, e que as mulheres têm muito no local de origem, e depois, quando emigram, quase que se libertam disso, não têm tanto não tem tanta satisfação aos vizinhos, não está toda a aldeia a ver com quem é que se fala e onde é que se vai e até que horas e se vai trabalhar ou não.
Uma das questões que tocou e bem é esse controle social. Por vezes temos a ideia, ou a sensação, ou a pressa de interpretar, é que muitas vezes, e isto é o Portugal, provavelmente numa ilha será mais acutilante, ou pelo menos mais inibidor, decisões, opções, ir ao café, como aqui algumas das suas personagens deste livro, todo ele muito cromático e todo ele muito vivo, é a famosa noção do panóptico. Não há maneira de Foucault, mas de Bentham, no sentido em que a sensação que se tem, microestruturas sociais, até que ponto é que essas microestruturas sociais, de alguma forma, serão ou são, tolhem o atuar, muitas vezes, a ânsia de serem ou se sentirem ou terem coragem para determinado tipo de decisões. Não é questão da liberdade aqui, mas, de alguma forma, é visível, por exemplo, a Madeira será extrapolada uma pequena aldeia minhota, fora da zona urbana, mesmo a cidade em si, algumas cautelas nas análises. Esta sensação de sentir-se vigiado e de alguma forma é coercivo nas decisões e nas opções, mesmo de ordem moral, ética, religiosa, política, porque aqui há mulheres que são sindicalistas, contra tudo, com toda a coragem, vão a manifestações, falam em manifestações no 1º de maio. Isto é visível, é notório, porque uma das historiadoras que cita aqui, uma historiadora francesa, no caso, Michel Perrault, fala muito nos silêncios da história. Este silêncio da história, porque nós conhecemos a história da Madeira, conhecemos a história do Minho, a história de Portugal, estes silêncios da história, de alguma forma, plana sobre estas mulheres, estas pessoas, nós também temos a sensação que, a dado momento, falou na imigração, por exemplo, para a ilha de Jersey ou para as ilhas do Canal, a imigração para a Venezuela, que era muito forte, e até para a África do Sul. Isto é, de alguma maneira, a panela de pressão, a libertar a pressão, e estas personagens, estas mulheres, sentiram-se verdadeiramente livres quando foram, porque temos aqui o exemplo da que foi jogar futebol para Coimbra, para a União de Coimbra. Temos as que foram estudar para Lisboa, para Portugal, outras foram para. E depois, era aqui que eu queria chegar, uma das suas personagens, quando regressa ou vem para Portugal, nasceu na Venezuela, da classe média alta, muito alta na Venezuela, vem para Portugal, para o Porto, com dificuldades económicas, e de alguma forma, pelo menos no início, sente-se um bocadinho indefesa. Está fora da sua zona de conforto. É um enviesamento da minha interpretação, ou pode também ser lido desta maneira?
Não sei se consegue ouvir um som, parece que o meu vizinho começou a fazer uma obra.
Não, eu
Não
não
sei
ouço
se
nada. Não ouço nada.
ponho isto.
Sim,
Posso?
pode
Posso?
colocar, pode.
Deixa-me, que assim se calhar ouve, assim se calhar ouve-se melhor.
Sim. Estou bem, está tudo bem, está ótimo. Aqui estou, está ótimo.
Ah,
Agora é que eu
bom.
não a ouço. Agora?
Ok.
Agora sim.
Não ouve?
Ouço muito bem. Ouço.
É que não quis que as
Não.
obras interrompessem a conversa. A imigração é uma oportunidade, mas não deixa de ser um processo complexo e com os seus lados dolorosos. Mudar de país, mudar um contexto cultural diferente, com uma língua diferente, tem sempre muitos, coloca sempre muitos desafios. Agora, mesmo essa história que está a dizer da Samantha, que é uma rapariga que vem estudar para Portugal e hoje em dia já está a trabalhar, foge de um país onde se sente insegura e com uma economia a ruir, e há um ganho aqui mesmo nessa insegurança. Quer dizer, já, o risco que ela corria em Caracas era de ser raptada, ou ela sentia que podia ser raptada ou morta.
Nasci lá na Bahia de mucama, confeitor. Meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Meu pai só dizia assim, venha cá. Minha mãe dizia assim, sem falar. Mulher que fala muito, perde logo seu amor.
Mulher que fala.
Deus fez primeiro o homem, a mulher nasceu depois. Por isso é que a mulher trabalha sempre pelos dois. Homem acaba de chegar, tá com fome, e a mulher tem que olhar pelo homem e é deitada em pé. Mulher tem é que trabalhar. O rico acorda tarde e já começa a rezingar. O pobre acorda cedo, já começa a trabalhar. Vou pedir ao meu babalorixá pra fazer uma oração pra Xangô, pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou.
Pra pôr pra trabalhar gente.
Trabalhou
pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou.
Pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou.
Pra pôr pra trabalhar gente que nunca.
Temos um exemplo para falar na Venezuela, a linguista. Na ideia.
Extraordinária.
Pois, nem mais. Assino já por baixo. Ela própria tem consciência de que há algo a fazer, ou o que fazer. O que fazer da minha vida, o que fazer disto, porque ela não fica satisfeita com o glamour, nem a patina, se quisermos, ou o verniz, de figuras como José Eduardo Franco, ou José Tolentino de Mendonça. Isto terá que ser feito outra coisa completamente diferente. Eu não me sinto colada a este glamour que envolve.
São da mesma terra, não é?
Pois, é isso, portanto. E esta mulher vai, de alguma maneira, torcer o bico ao prego, vai fazer as coisas, vai virar as coisas ao contrário. O percurso dela é um percurso que não é atípico, mas é o percurso de uma mulher de antes quebrar do que torcer, ou por outra, nunca quebrou e nunca torceu. Seguiu, foi linguista, tornou-se linguista, trabalha, a conselho de Maria Alzira Seixo, que lhe diz, olha, é importante fazer isto, e ela, contra toda a adversidade, funcionou e fez. A imigração, de alguma forma, pegando nas palavras da Ana Cristina Pereira, pode ser responsável por este desassombro, ou por este abrir o peito às balas, ou assim, vamos, é por aqui que eu vou.
Mas no caso da Naideia, quer dizer, ela vem para Portugal bebê, no colo
sim,
da mãe.
Sim, claro, claro.
Ela resulta, é uma sim, imigração que correu mal.
Correu mal, exato.
A mãe vai, casa-se, conhece um homem por carta, né?
Sim,
casa-se, claro. Não por procuração, como muitas faziam na altura,
faziam,
porque ele veio ao casamento, mas ela conheceu-o só no casamento, e vai com um homem praticamente desconhecido começar uma vida nova na Venezuela, e aquilo corre mal, e corre mal por uma coisa que me impressiona muito quando estou a fazer essa história, que é aquela ideia que ainda havia na altura, que uma mulher que só tinha filhas, não tinha filhos, de alguma forma estragava a boa semente, porque a semente era masculina, a continuidade, a linha, não é? Fazia-se, era varonil, fazia-se pelo filho, e se só tinha filhas, então aquela pessoa não interessava e aquelas filhas também não. E só a ideia de crescer com este anátema, de ter sido rejeitada à nascença. Imaginemos o que é, não seria diferente no Alto Minho, uma mulher em 1970 ter sido rejeitada pelo marido e chegar a uma aldeia com duas filhas no braço, nos braços, pequeninas, não é? Uma recém-nascida com 4 meses e a outra com 1 ano e tal. Como é que se começa a vida em 1970 nessas condições? Estamos a falar de uma família extremamente pobre, e esse é o contexto de partida da ideia, em que só veste roupa feita pela mãe, não tem dinheiro jamais para comprar roupa numa loja, né? Ouvir toda a gente dizer que ela nunca ia ser nada em termos de estudo, porque ela é estrábica, bastante estrábica, e então dizia-se que ela só ia fazer a quarta classe, depois só ia fazer o segundo ciclo, depois já ia fazer o... Não há expectativas nenhumas em relação àquela rapariga em casa, e ela quer muito ser professora, e devota-se ao estudo, há um momento muito engraçado.
Onde ela diz que até queria ser padre, se
ela queria ser
forma,
a primeira mulher padre.
Primeira mulher padre,
porque o que ela via era que os rapazes tinham essa possibilidade de ir para o seminário, como o Tolentino Mendonça fez, e ela, sendo rapariga, não via essa mesma possibilidade. Mas a verdade é que ela cresce num contexto de expansão da escolaridade, portanto há o 25 de Abril, a autonomia, a entrada de Portugal na União Europeia, como já falamos, e ela consegue fazendo esse percurso, porque é uma aluna brilhante, mas ao mesmo tempo é alguém que tenta permanecer invisível. E há outro detalhe que eu achei assim absolutamente delicioso quando falei com ela, que é... Ainda não havia professores suficientes, ela começa a trabalhar quando acaba o secundário e se inscreve na universidade, e com o primeiro salário ela compra calças como um símbolo de masculinidade, sinónimo de independência. É uma coisa que hoje, vista de agora, não é? Parece tão distante, mas foi ainda agora.
Uma das, e o tempo vai andando, tem a ver também com a questão que hoje em dia, por questões de facilidade, não sei se é, mas a noção, porque ainda fazendo a ponto com uma outra mulher que aqui está, que casou depois com um irlandês já mais velho do que ela em termos de idade, esta mulher, e também continuamos às voltas da imigração, percebe, sente que o local de nascimento, onde nasceu, de alguma forma a manieta, aprisiona. Ela só se sente capaz de dar passos em direção àquilo que é o sentir-se bem consigo, ou ser uma mulher livre, ou dar aso, ou pelo menos dar anuência à sua sensibilidade, à sua afetividade, é fora. Tem filhos já, todos estudam, de alguma forma, cursos superiores. De alguma maneira, isto é, também voltamos à mesma, é uma condicionante quase como epidérmica da sensibilidade da Madeira, apesar de nós sabermos que Dona Beatriz, a primeira donatária, era uma mulher também esteve ligada ao vinho, como a Dona Antónia no vinho do Porto. É esta distância que permite muitas vezes a consciência do seu agir, não é um papel, mas que lhe dá autonomia, dá-lhe a independência e, de alguma forma, talvez, o risco daquele passo decisivo.
Não sei se percebi a sua questão. Porque o caso que está a falar é um caso complexo. Hoje em dia nós estamos outra vez a discutir, finalmente a discutir como deve ser a questão do casamento precoce e do casamento forçado, e é um assunto que tende a ser visto como um problema de determinadas minorias étnicas ou religiosas. E, na verdade, ainda há pouco tempo, não era assim tão incomum as raparigas das aldeias que perdiam a virgindade serem forçadas a casar porque pronto, já não estavam como os pais e a família ou a aldeia entendiam que elas deviam estar. E no caso da Sofrina, eu acho que ela é também uma mulher admirável que dá a volta ao seu destino. Ela tenta encontrar, ela é vítima de casamento forçado, é uma coisa extraordinária. Isto foi em 1990.
Estamos a falar de Zeferina, portanto Zeferina.
Isto é em 1990, ela é forçada a casar-se, porque há esta opção de ou estuda ou namora. Eu já ouvi relatos semelhantes no Alto Douro, no Minho, nas beiras. Essa moral católica, conservadora, ela é obrigada a casar-se porque começa a namorar, nem consegue terminar o secundário. E depois aquele casamento não funciona, não é? Porque ela nem conhecia bem a pessoa com quem se casou. E ela reimigra e aí consegue fazer a sua vida. Ela hoje em dia, quer dizer, ela tem uma licenciatura, ela é educadora de infância, tem os seus próprios infantários e conseguiu realizar os seus sonhos. É uma mulher realizada e acho que é uma lição de vida também. Para mim foi... Na aldeia onde nós crescemos, a primeira pessoa que tirou um curso superior na minha aldeia fui eu. Portanto, não havia muitos modelos, ou eu fui da primeira, fiz parte da primeira geração, não havia modelos que nós pudéssemos seguir. E a Sofrina é uma das primeiras raparigas a ir estudar para... da aldeia, a ir estudar para o Funchal, mostrando que há essa possibilidade, ir para a cidade, estudar, fazer o secundário e depois eventualmente prosseguir, ir para o continente ou para outro sítio qualquer, fazer um curso superior. Ela abre caminho aí e depois é... impedida de prosseguir por essa moral, mas acaba por conseguir dar a volta através da imigração. A imigração abre-lhe de facto essa possibilidade. Eu não acho, vou voltar atrás, não acho que... Claro. Eu acho que a luta pela igualdade é muitas vezes subtil. Muitas pessoas que fazem isto não usam bandeiras. Eu tenho a maior das admirações pelas pessoas que usam bandeiras e lideram estas lutas, não estou por isso em causa. Agora, acho realmente, sei lá, por exemplo, temos uma Guida Vieira no livro, que foi presidente de um sindicato, e é outra história extraordinária de luta e de resiliência, e de não se resignar, de
nunca estar... Nunca se rendeu.
Nunca, e é extraordinário porque... Ser oposição na Madeira não é fácil, foi. E ser da oposição e ser mulher torna a coisa ainda mais complexa. E ela faz uma luta de anos. Eu lembro-me de ser miúda e de a ver na televisão. Era uma das poucas mulheres com voz ativa. De resto, só víamos homens de fatinho a falar sobre os destinos do país ou os destinos da ilha. Ela era uma das poucas mulheres na ilha, era mesmo muito raro ter alguém assim. E ela tinha outra componente que era alguém que vinha. Não tinha pergaminhos, não tinha aqueles
Pois, pedigree,
sobrenomes,
aquela coisa
não
de
tinha aqueles sobrenomes.
depois
Ela vinha do
do
povo,
povo,
vinha, o pai
claro.
dela trabalhava no Porto do Funchal, a mãe era bordadeira, ela começa a bordar ainda criança, e faz toda aquela luta, toma conta do sindicato, ela e outras mulheres no pós-25 de Abril, e é um sindicato com uma história por si só, deliciosa. Elas conseguem, elas partem de um período em que não há salário mensal, há um pagamento diário, não há um horário,
Quase à pensa, era quase à pensa, não é?
não há direitos
Não,
absolutamente
absolutamente
nenhums.
nenhum, claro.
Trabalhavam todos os dias da semana, não tinham, trabalhavam todos os dias de semana, menos o domingo, não tinham. Nem sequer entravam na mesma porta. Havia uma porta para os donos das casas de bordado e os funcionários, e havia outra porta para as bordadeiras. E elas conseguem um contrato coletivo de trabalho, um horário semanal, um salário mensal, e coisas impensáveis. Por exemplo, aqui acho absolutamente inéditas. Que é uma pessoa, uma mulher que tivesse com dor de período, poder ficar em casa
Casa, claro. Pois,
dois
pois.
dias, dois ou três dias, não me lembro ao certo, acho que dois dias.
2 dias, pelo menos no, na definição que se tem é 2 dias.
Sim, o que é realmente também um indício da feminização do setor, porque aquilo era um setor e é um setor bastante feminizado. Se entrar ainda hoje numa casa de bordado, porque a última que entrei tinha um homem que era dono
E o resto.
e a mulher dele, esse casal, eles são donos da casa de bordado, e o resto só mulheres.
São mulheres. Quer dizer que lutar compensa. A luta, quando é feita com causas, de causas, com causa, vale sempre a pena. Portanto, é a justificação da dimensão cívica da vida das pessoas. Na causa pública, neste caso no trabalho, numa organização do trabalho.
Sim, acho que ainda às vezes temos a sensação de que não evoluímos nada, que continuamos de facto com problemas graves de exclusão e de pobreza.
Ah, sim.
Mas e por isso também é importante conhecer a história, conhecer estes percursos, para termos
Claro.
uma noção de evolução, percebermos que ainda há muitos problemas para resolver, ainda temos uma diferença salarial entre homens e mulheres, uma disparidade salarial entre homens e mulheres elevada, ainda há muita segregação profissional, as mulheres, são em média mais qualificadas, mas ocupam muito menos lugares de destaque, muito menos lugares de chefia, e por isso também têm piores salários e piores pensões na velhice, e são por isso também mais são mais pobres
Por isso, a
do que.
perspectiva é sempre uma boa posição,
É
para
para
nós.
vermos que também estamos aqui enquanto sociedade. Mas houve um percurso que já foi feito, houve havia tantas proibições, tantos obstáculos para as mulheres no mercado de trabalho. Esses obstáculos foram sendo derrubados. Hoje em dia há outros obstáculos em termos de igualdade têm de ser derrubados, do ponto de vista dos homens, fundamentalmente. É preciso, tal como há um percurso de reconhecimento do valor das mulheres no mercado de trabalho, é preciso haver um reconhecimento do valor dos homens, na família,
É preciso parar de descriminalizar, de desculpa, de crime, de discriminar, ai,
Sim.
peço desculpa, estou cansada, de discriminar os homens que optam, por exemplo, por tirar licenças parentais mais prolongadas. É preciso reconhecer que o afeto também é masculino, é humano, não é só feminino. Há aqui um caminho que é duplo. Irrita-me que se pense na igualdade como uma coisa de mulheres contra homens. Não tem sentido, porque a igualdade tem que ser uma coisa de todos.
Pois, o caminho das pedras terá que ser feito por todos.
Completamente, porque se forem só as mulheres a querer
Pois.
fazer esta mudança, essa mudança também não acontece.
Pois, pois.
Tem de haver uma participação.
O barco começa a andar em círculo.
E interessa a todos. Isto que se faz de achar ainda muito que a parentalidade é uma coisa das mulheres, que as mulheres têm uma tendência natural. Ainda há pouco tempo se fez um estudo que mostra isso, que ainda há imensas pessoas, há uma percentagem enorme, de pessoas que acha que uma mulher cuida, que a mãe cuida melhor do filho do que o pai. E, tirando as questões biológicas, não devia ser assim já, não é? Nós devíamos reconhecer, que um pai pode cuidar tão bem de uma criança como uma mãe. E isto é muito importante, não só para os homens, que vão ganhar em termos de afetividade, mas também para as mulheres, porque têm uma sobrecarga enorme relacionada com o trabalho doméstico e parental, que se for partilhado, vai fazer com que elas tenham mais tempo para fazer outras coisas.
Vamos, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Não gostaria, quero falar-te ainda de um tema, a questão que é aqui uma frase da escritora nigeriana Chimamanda, defende que a premissa deve ser: eu tenho importância, eu tenho igual importância. Depois, a questão as novas relações afetivas, ou a afetividade, pronto,
Mais diversa, não é?
e mais diversa, se quisermos nesse sentido. E depois, a fotógrafa, essa vida, Lucília Monteiro, porque já vem de atrás do José Gameiro, o famoso psicólogo, psiquiatra, também autor de um livro, Os Meus Filhos, Os Teus e Os Nossos Filhos. As novas famílias, ou
Novas famílias.
o novo rearrumar, como é que se vive, sem deixar de prestar homenagem, já agora também, a essa figura que paira aqui ao longo deste seu livro, de seu nome, Natan.
O meu marido. A história da. Aqui, às tantas, no fim do livro, aparece uma historiadora americana que
Pois
fala
é.
do que é a família tradicional, porque às vezes
É.
há muita nostalgia do que é a família tradicional e
Tradicional.
esquecemos que a família tradicional também era muito filhos indesejados, porque as pessoas não
Pois.
sabiam como evitá-los, muita mortalidade infantil e muita miséria, muita violência. E a família hoje pode ser outra coisa. Hoje, estou a falar de hoje aqui em Portugal, porque o mundo é muito diverso, e noutras partes será diferente. Mas aqui acho que já temos estas recomposições familiares todas, que resultam dos casamentos, segundos casamentos, divórcios, uniões de facto, reuniões de facto, que a história da Lucília tão bem retrata, e também retrata não só por ter esse lado em que os filhos dela que já vêm, que nem sequer foi ela que os teve, não é? Que já vem do ex-companheiro, com os filhos do companheiro que ele traz do seu primeiro casamento e a filha que ambos decidem ter, e que é já uma rapariga muito livre, de liberta desses preconceitos, porque tem uma educação de facto já diferente, uma educação que lhe transmite essa ideia de que ela importa, que ela também importa, e que ela pode ser o que ela quiser, desde que ela não faça mal a ninguém. Não interessa se ela usa o cabelo curto ou longo, se usa calças ou vestido, se tem uns gestos mais supostamente afeminados ou uns gestos supostamente rapazados. Ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser o que ela... Ela tem liberdade para ser.
E é desta forma que chegamos ao final de mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 731. Transmitimos a conversa com Ana Cristina Pereira, a propósito de Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, uma edição da Bertrand, lançada em fevereiro deste ano. Há mais Livros com Rumo na próxima semana, contamos consigo. Tenha uma boa noite.